E aí pessoal, aqui é o Joker, o ADM líder da página. Líder, nossa, meu Deus. Sou o Joker aqui da Quarto Mundo e estou iniciando aqui esse segundo episódio do nosso podcast, que nós apostamos no Google Drive, do e-mail da página, do Gmail da página. Aí a galera pediu assim: não, não, tem que pôr no Spotify. Aí a gente cadastrou isso aqui, a gente upou. Não. A gente botou isso aqui no. Botamos isso aqui no Castbox. Porque daí o Castbox é gratuito. Aí depois a gente cadastrou o nosso canal do Castbox no
Spotify.
Spotify pra cambada poder escutar o bagulho no Spotify. E aí quando eu chego lá, os caras assim: ah, foram postar no Spotify, tinha que ter no Deezer.
No Google Podcast.
Pô. Ai. Não, não, não tem como eles ficarem contentes. Gente, SoundCloud cobra em dólares pra você hospedar podcast lá, tá?
O dólar tá 4,20, né?
Tá 4,20 o dólar, tá muito caro. E sem contar o seguinte: não, eles têm que ter noção que a gente é um bando de pobre. Não sei. A gente.
4,20.
A Quarto Mundo, a estrutura da Quarto Mundo são tipo uns 3, 4 celulares. Né?
É,
e é
sem
isso
crédito.
mesmo. E sem crédito, e que a gente tem um notebookzinho ali surradinho e a gente edita o podcast. Né? No Audacity, né?
Que nem
o nosso. É. Então, sabe, tipo, poxa, gente, é claro que com o tempo a gente vai evoluindo e vamos atendendo as demandas de vocês. Nós vamos pegar o podcast, nós vamos botar no YouTube com uma imagem tipo de vitrine, assim, podcast da Quarto Mundo, e vocês vão poder escutar no YouTube também. Só que eu tenho que ir daí na casa da Estelar, que eu acho que o arquivo tá na casa da Estelar, ou deve pra fazer no YouTube, não sei como é que nós vamos fazer, mas acho que aqui dá pra fazer. Então vai ter no YouTube também. Os episódios do podcast eu vou assim dispersar eles pra ver onde é que dá mais alcance, entendeu? Mais retorno. Vou continuar botando no Google Drive, vou botar no Castbox, no Spotify e mais no YouTube. Só que é importante não confundir o nosso podcast com o podcast da Liga da Injustiça Social, que eu participo junto com as outras páginas parceiras, né? O Boteco of Comics e o Bárbaro Sincero. Agora, eu tinha uma coisa que eu queria dizer, mas acabou fugindo da minha mente. Mas tinha a ver com um podcast, tinha a ver com a gravação. Ah, bah, bom, vamos deixar passar. Enfim, pessoal, eu já postei o primeiro episódio, eu vi o feedback de vocês, as coisas que vocês reclamaram. Eu sei que no primeiro episódio eu comecei a falar. Ficou assim no microfone, então dessa vez eu não vou fazer mais isso.
Eles podem ficar mais altos.
Mas aí eles não disseram isso, é você que tá me criticando.
Vocês estão me dando umas dicas.
Não, mas aí como. Não, não, não. Cuiar não pode dar dica. Cuiar só pode ficar quieta e escutar minha explaining.
Eu estou sendo oprimida ao vivo.
Você não está sendo oprimida. Isso aí é assim que cuiar tem que ser. Tô brincando.
Pelo menos engasgada também, se a gente der também.
Não, engasgada no nível noturno. Se ele engasgar, vocês zoem bastante ele e me ajudem a debochar também. Mas enfim, agora que a gente fez essa pequena introdução, né? Que é bacana, normalmente a gente grava isso aqui sem música, né? Eles escutam com música e tal. A gente ajeita a música pra acabar bem. A de introdução. Seria agora que acabaria a música de introdução para começar o assunto. Vocês viram que essa semana, quer dizer, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas para mim foi essa semana. Essa semana teve um canal chamado Fazendo Nerdice, que tinha um cara muito, muito soy boy, assim. O cara parecia um Gregório do Vivier, meio tipo pseudo nerd, sabe? Aí ele gravou um vídeo lá com essa vozinha bem, bem fina, né? Assim, todo.
Cheio de soja,
né? Tipo, totalmente soja boy, cara. E aí ele falou uma série de falácias que todo esquerdo nerd usa. Aí eu pensei, vamos fazer um episódio em que a gente vai desmentir cada uma dessas falácias, né? Eu acho que eu já fiz um texto na página e tal. Mas vamos fazer um episódio, assim, um podcast que era pra ficar nos registros, assim, da cultura nerd, assim. De como nós vamos rebater cada uma dessas falácias de esquerdo nerd. E aí os nossos curtidores aqui vão poder reproduzir esses argumentos em discussões que tiverem no futuro, né? Quando eu topar com algum SJW, com alguma feminerd, com algum esquerdo nerdzinho. Enfim, o importante dizer sobre tudo isso, para fazer uma introdução ao assunto, é que, de fato, sempre houve política nos quadrinhos e tal. Isso sempre foi abordado, né? Só que é importante a gente estabelecer de que forma que foi abordado. Porque esse é o tema recorrente. No vídeo do cara, ele tava acusando os nerds de direita, os nerds raiz, os nerds que não gostam de lacração, tipo, de não gostar de política nas obras de entretenimento, né? Tanto quadrinho, quanto games, quanto filmes. Mas isso é um espantalho, né? Isso é a falácia do espantalho. Você cria um argumento falso, atribui ele ao seu inimigo e fica batendo nesse argumento falso ao invés de lidar com o verdadeiro argumento ao seu oponente. Nós, nerds raízes, nós não temos nada contra política na cultura pop. O que nós temos contra, o que a gente realmente odeia com todas as forças, é que só haja espaço para uma ideologia. Por exemplo, você pega lá o cara que... Até o lance que a Estelar postou hoje na página. É, o criador do Doutrinador, tá certo que ele era um cara meio do PSOL, meio esquerdistinha, acabou, né, cavando a própria cova.
Ele me disse agora que ele vai abrir uma própria editora, que não vai ter lacração e não vai ter mimimi.
Ele falou pra tu isso? Tô chegando a conversar com ele?
Falou nos comentários do post.
Ah, é, que legal que ele interagiu. Bom, eu sei que quando ele começou com o projeto, tinha um viés de esquerda e tinha ligação dele com o PSOL, isso eu sei. Não tô falando pra ofender ele nem nada. Só que quando você...
Ele conhecia o Freixo, né?
Ele conhecia o Freixo e tal. Mas assim, ó, quando ele se envolve com esse tipo de gente, o cara assume o risco de acabar, porque eles atacam a si mesmos. A J.K. Rowling foi atacada, acusada de transfobia, porque ela apoiou lá uma mulher que acho que em algum momento deve ter dado uma declaração que desagradou a militância LGBT. Então, sabe, tipo... Vocês
SGW são uma comunidade meio tóxica, né? Quando eles pegam, assim, pra destruir a reputação de alguém, é bem tóxico.
É, o engraçado é que o Doutrinador sempre teve a proposta de quebrar todo tipo de bandido na porrada, né? Essa é a ideia do personagem.
Esse político corrupto, né? Mas o Lula não pode.
É, daí, tipo, o Doutrinador ia ter que passar pano pro Lula, entendeu? E isso demonstra... que para os esquerdistas, eles não querem, eles não respeitam a fantasia, eles não respeitam o conceito de super-herói. Eles acham que super-herói, eles acham que fantasia e obras de ficção científica e de aventura são coisas ridículas, que elas não têm valor nenhum em si. Não adianta, não tem como ter uma boa obra de fantasia, ela não tem valor em si. Aí, para eles, o único valor que uma obra de fantasia pode ter é fazer a politicagem esquerdista, né? E aí o cara que criou o Doutrinador foi lá e achou que podia, uma coisa estava super dentro da proposta do personagem dele, que seria bater em político corrupto, né? E acabou se ferrando, e acho que é a editora Guará, né? Que chutou ele. Mas enfim, então... Pode dizer? Não, pode dizer?
Ele me disse que foi ele que saiu por conta própria, porque daí ele viu que lá os caras estavam muito esquerdistas, daí ele resolveu sair.
Entendi. É, seria até legal, se ele quiser...
O texto que a própria editora Guará lá postou, eles falaram meio que... Parecia que eles estavam dizendo que foram eles que
expulsaram
ele. Mas ele diz que não foi ele. Que não expulsaram ele, que foi ele que saiu por conta própria.
Bom, bom, então fica o convite pra ele. Como é que é mesmo o nome dele? Esqueci. Bom, mas enfim, o criador do Doutrinador, se ele quiser, ele pode participar de um podcast com a gente aqui, né? Nossa página, apesar de nanica, a gente tem bastante alcance nas nossas postagens. E a gente faz uma entrevista com ele, ele explica os seus pontos, né? E eu sei que a editora Guará, ela tem um viés ideológico muito forte pro lado da esquerda, né? E que ela tá aí pra fazer militância de esquerda e não pra levar obras com diversidade de ideias, nem com diversidade de trazer diversidade de ideias ou pluralidade de ideologias, não, sabe, ou representatividade para diferentes tipos de ideias, não. Ela quer que tudo lá seja uma hegemonia de esquerda. E é disso que a gente tá falando, a gente fez essa volta toda aqui.
Eles passam a perna entre eles?
Exato. A gente fez essa volta toda aqui para mostrar isso aqui, esse caso que a Estelar expôs do criador do Doutrinador. Ele é muito importante para demonstrar o seguinte, que a gente não é contra a política nas obras. Nós somos contra que só tenha espaço para política de esquerda. Porque agora ele discordou da esquerda um pouquinho, botou o doutrinador batendo no Lula, e aí ele, pronto, ele não serve mais, ele está excluído, ele vai ter que trabalhar por conta de forma independente. Se você pega, por exemplo, o movimento Comicsgate nos Estados Unidos, tem vários criadores de conteúdo de quadrinhos que estão tendo que trabalhar por conta própria, porque eles não se alinham à ideologia que está mandando hoje na Marvel e na DC. E aí o que acontece? Nós não somos contra a política em si, que a obra tenha um fundo político, mas nós somos contra de que apenas um tipo de ideologia política exista, como na Marvel, que todos os heróis eles são progressistas e qualquer pessoa que é mais à direita só pode ser mostrada como um vilão ou como um covarde.
Isso é outra coisa, né? Não tem problema ter em política, mas as histórias dos SJW... A política é o centro de tudo, né? E todo o resto fica quem? As lutas, a fantasia que é inerente dos super-heróis sempre fica quem? Fica a política em primeiro lugar.
É muito falso, né? Exagerado.
É uma coisa que eu acho sobre o gibi dos SJW é o seguinte...
Né? Os heróis SJW dão um soco e depois discurso, né? E resolve tudo só com um soco.
É, eu acho que os gibis dos SJW, pelo menos da América Chaves, pra mim era o mais gritante, tinha esse defeito. Tu sabe quando eles pegam um personagem, tipo, na minha cidade uma vez, eles fizeram um gibi pras crianças ter consciência de gastar água. Aí eles criaram um personagemzinho, que era tipo um super-herói, era um super carinha da água, assim, tipo, tinha aparência de uma gotinha da água, uma coisa assim. E aí ele ia assim, em vez de, tipo, de ter uma boa trama e uma boa luta contra um bom vilão, ele só ficava o tempo todo dando lição de moral sobre como você não desperdiçar água, tipo, você tomar banho rápido, tipo, se você vê teu pai lavando o carro, corrigir ele, pai, não sei o que, desliga a mangueira, entendeu? Parece que os gibis dos SJW é assim, tipo, o personagem tá lá, mas não pra lutar e ter uma aventura, mas sim pra te passar uma lição de moral e uma, na verdade, fazer propaganda política barata. E nós somos contra também a propaganda política barata. Se você pega um comentário político bem feito, por exemplo, como, vou dar um exemplo, o Frank Miller criticou, tem uma crítica ali, a como que a mídia, muitas vezes ela acaba... digamos assim, não manipulando, para não ser clichê, mas distorcendo a visão da população sobre os fatos. No Dark Knight é possível ver isso. Os caras brigando, batendo boca, sabe? E nenhum deles estava por dentro do que realmente estava acontecendo nas ruas e que o Batman estava enfrentando. Então essa é uma crítica política que ela acaba servindo para qualquer época. Você pode ler o Dark Knight hoje e receber essa crítica política. Se você pega a obra 1984 do George Orwell, ele alerta sobre o perigo de um Estado totalitário. E ele escreveu aquilo para falar a respeito da União Soviética, mas você pode usar aquilo hoje para falar da China. Então o que acontece? São críticas políticas que são inteligentes, porque elas transcendem o cotidiano, a política do dia a dia. Já a crítica do SJW é tipo assim: ah lá, ó, eu vou pegar e vou xingar o Trump. Ah, o Trump é lixo e fazer tipo uma zoeira com a cara do Bolsonaro. Tipo, porra, cara, daqui 5 anos, quando o Bolsonaro e o Trump podem nem ser mais os presidentes, pode ser outros presidentes, já vai estar desatualizada essa crítica. Então não é uma grande ideia política pra ser abordada. É só uma alfinetada mesmo, é só tipo, uma forma de tentar atingir o Trump ou o Bolsonaro, sabe? Ou fazer uma militância babaca. Tem diferença entre você abordar a política numa história e você fazer militância babaca, né? Que é isso que os meus ADMs aqui, que nem se apresentaram hoje, estão fazendo. Mas como essa foi a introdução, né? Eu vou deixar que eles se apresentem agora. E a Estelar aí está aqui comigo.
Olá, Quarto Mundanos. Tudo bem com vocês? Estou aqui para dar as minhas opiniões de queer.
As opiniões de queer.
Aqui é o Noturno, o irmão do Joker, e não tem cotas na Mansão X.
Mas você já disse isso semana passada.
Mas é a minha entrada de sempre.
Ah, tá. Entendi. Essa é a tua frase sempre.
Bordão.
Teu bordão. Você pode dizer que, por exemplo, não tem cota na Liga da Justiça, mas tem. Pior que hoje em dia tem cotas. Botaram o Cyborg lá por causa de cotas. Sendo que deveria ser o Ajax, o João Jones, o caçador de Marte no lugar dele. E tem um lugar que tem certeza tem cotas que é no. que é no, nos Vingadores, né? Os Vingadores é quase só cota, daqui a pouco vai ter que ter cota pra branco na Marvel nos Vingadores. Mas o tema de hoje, então, a gente ia pegar o vídeo do carinha lá e nós íamos desconstruir passo a passo. O que, que foi a primeira coisa que ele falou? Eu vou explicar o que ele falou, dar uma refutação e vou comentar aqui com. Nós vamos passando de tópico em tópico. Primeira coisa que ele disse é que se você assistiu Star Wars e você é de direita e apoia o Bolsonaro, você está meio que errado. Porque ele traça um paralelo dizendo que o Imperador Palpatine seria tipo igual ao Bolsonaro, porque se elegeu democraticamente, né? De forma legal, mas que era meio tirânico, dizendo, segundo ele, né? E que havia necessidade de um grupo revolucionário. Que tem diferença entre um grupo rebelde e um grupo revolucionário, né? Mas um grupo revolucionário para derrubar ele do poder. Então esse é o paralelo que ele fez. Primeiro que o Bolsonaro não é um ditador igual ao Palpatine. Primeiro que ele não mandou matar 1 milhão de pessoas igual ao Palpatine, tá? E a analogia que ele deveria ter feito seria com o Maduro, porque o Maduro foi eleito, né? Ele chegou lá, no início pelo menos eleito, acabou se tornando um ditador. Acabou matando o povo dele de fome ou de opressão, né, repressão mesmo, usando, por exemplo, os...
Aqueles tanques, né, que soltam água lá.
Ele usou aqueles tanques que soltam água para atropelar os manifestantes que estavam contra o governo. Mandou matar o...
Oscar Pérez.
Mandou matar o Oscar Pérez, que era um líder rebelde, como se fosse, por exemplo, um cara da Aliança Rebelde, Star
Seria
Wars.
Tipo o Han Solo, né, o Luke.
E o império podia ser muito mais, assim, a ver com a China hoje, né? Você vê lá os protestos de Hong Kong, que realmente os jovens estão revoltados com a opressão estatal que existe lá, tipo, o controle do Estado sobre a vida do indivíduo, né? E o império poderia ser a China, mas, né, adivinha, a esquerdista adora abrir as pernas para a China, adora ficar lambendo os coturnos da ditadura comunista da China. Mas não, essas coisas não passaram pela cabeça dele. Passou o Bolsonaro, né, que não matou ninguém, que é um cara que ainda a esquerda quase matou ele com uma facada. Mas enfim, o importante dizer sobre Star Wars é o seguinte: Star Wars não tem uma crítica política específica. A gente falou aqui que no mundo atual seria muito melhor associar o Império com a Venezuela ou com a China. Mas você pode projetar sobre o Império e a figura do Palpatine qualquer ideia de regime tirânico já tem existido. Você pode falar, por exemplo, dos absolutistas, monarcas absolutistas franceses, né, que eles eram opressores. Tu pode falar do Hitler, né, que já é clichê do mundo
antiga, né, o Nero, né.
Você pode falar dos ditadores de Roma, como Nero, que nem o meu irmão acabou de dizer aqui. E você pode fazer um link até, quem sabe, com os Estados Unidos combatendo o domínio da Inglaterra sobre eles, né? Quando eles fizeram a Revolução Americana lá para se libertar da Inglaterra. Cara, você pode projetar tanta coisa, porque Star Wars trata de política, das ideias, de uma forma abrangente e genérica, né? Então eu não acho que Star Wars seja de esquerda nem de direita. Eu acho que nesse caso é possível que você coloque ali qualquer interpretação. Mas eu acho que com certeza o Bolsonaro não tem nada a ver com o Palpatine, cara. Ele não matou ninguém, ele não fez nada. Inclusive, eu digo mais, para provar que Star Wars pode sim ser interpretado sobre qualquer viés político, eu posso dizer que os Jedi, por exemplo, que o Palpatine era um esquerdista, que tomou o poder com medo que os Jedi, que são militares, que são guerreiros, assumissem a república, ou seja, a gente pode dizer que o Palpatine era um esquerdista que tentou evitar um golpe militar. Isso é possível de dizer.
Isso é justamente a desculpa que ele dá, né? Pra...
Ele dá essa desculpa. Lá, sim, na trilogia prequela, ele diz pro Senado que os Jedi querem tomar o poder da república, ou seja, dar um golpe militar, e que ele tem que impedir esse golpe militar para garantir a democracia, blá 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 blá. Então você pode interpretar isso de muitas formas, né? Eu acho que Star Wars é abrangente nesse sentido.
Mas é aquilo que eles sempre jogam pra... Aquele bordão da esquerda, né? Que é os fascistas, né? Eles sempre jogam Hitler pra direita, jogam Saddam Hussein pra direita, né?
Oh, o Saddam Hussein até fazia parte do Baath, que significa Partido do Socialismo Árabe. E o Hitler fazia parte do Partido Como é que era? Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, é. É. Acho que você tem que dar meio dar uma limpada aí no teu pigarro aí, pra não sair com a voz muito pigarreada e os
tá meio resfriado.
O Noturno, ele tá meio resfriado ali, os poderes mutantes dele não envolvem imunidade à gripe. Mas então, basicamente, o ponto do cara foi esse, entendeu? Que, tipo, se você assistiu Star Wars e não chegou à mesma conclusão que ele e não adotou a mesma ideologia política que ele, você, tipo, era burro e ele usou esse termo.
Ele fala no início que ele era burro. Né?
Ele fala no início ali, ele fala, não, se você não concordar comigo, você é burro e tal. Mas ele falou mais merda, só que antes da gente passar para os outros tópicos que ele falou merda, eu quero saber se vocês têm algo a acrescentar, se vocês querem dizer alguma coisa, não sei. Eu acho que a Estelara é fã de Star Wars. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? A gente pode passar para o próximo tópico. Vou passar para o próximo tópico. Beleza, então encerrado o lance. O Star Wars era mais complexo, né? Porque acho que agora não é o X-Men. O X-Men nós vamos guardar, que é o terceiro. Porque é o melhor. É onde realmente ali nós vamos mostrar que esse é o argumento mais falho, é o mais usado pela esquerda e é o mais falho. Mas primeiro nós vamos falar do Capitão América, porque tem no vídeo o gordinho ele bota lá o Capitão América dando um soco na cara do Hitler, entendeu?
Tem até uma brasileira, não sei, que fez uma versão de uma mulher negra dando um soco no Bolsonaro.
Enfim, isso aí é uma coisa que a esquerda sempre revisita. Que nem disse o Noturno, eles jogaram o Hitler pro nosso lado, né? Tipo, o Hitler é de direita. Então, de tempos em tempos, eles invocam esse mito, sabe? É que nem quando os esquerdistas queriam uma ditadura comunista no Brasil e lutaram contra o regime militar porque queriam uma ditadura comunista de Cuba aqui no Brasil. E aí eles mentem e invocam a ideia de que lutaram pela democracia, sendo que eles... Não, tem muitos comunistas sinceros, que não são desonestos, que admitem...
Aquele Eduardo Jorge, né?
O Eduardo Jorge, do Partido Verde, admite que eles não queriam saber de democracia nenhuma, eles queriam era a ditadura do proletariado. Mas seguindo em frente, né, ele mostra a capa lá do Capitão América dando um socão na cara do Hitler, ele fala, viu, olha aí, ó. Então eles, naquela época, era na época de 1941, os Estados Unidos ainda não estava na guerra, ele falando assim. E então isso mostra que é normal que eles usem os quadrinhos, os heróis, para atacar um político em específico. Tá, tudo bem. Acho que até aí ele tá certo, mas é uma meia-verdade. Porque uma coisa é você botar um super-herói para socar um nazista, que era um genocida, que matou quase 20 milhões de pessoas.
Causou uma guerra mundial.
E que causou uma guerra mundial, né? Onde morreram mais gente ali por culpa dele.
Fez aqueles campos de concentração, né?
Fez toda aquela chacina com o povo judeu. Uma coisa é você botar um super-herói pra socar um monstro megalomaníaco, ditador, genocida como Hitler. Outra coisa é você botar um super-herói pra, tipo, socar ou ofender ou alfinetar uns caras assim que, apesar de eles darem umas declarações meio fortes ou às vezes falar alguma coisa que sai um pouco do limite, digamos, do razoável, né? Mas que nunca mataram ninguém, que é o Bolsonaro e o Trump. Né? Então, tipo, poxa, há que se ter assim, um certo senso de proporção. Né? É justificável que um herói dê um soco na cara do Hitler. É assim como seria justificável que um herói desse um soco na cara do Stalin, também, que era um ditador comunista. Só que assim, eu fico pensando, pô, tem ditadura comunista lá em Cuba. Que os caras judiam do próprio povo lá, os caras passam fome, que vem aqui para os Jogos Pan-Americanos no Brasil, ficam fugindo, não querem nem voltar lá pra lá. Tu tem ditadura comunista na Coreia do Norte, onde o gordinho lá, loucão, pega e explode as pessoas com armas de derrubar avião. Tu tem a ditadura na Venezuela, onde o Maduro mandou uns tanques lá que disparam água atropelar civis no meio da rua. Por que que então, se você quer tanto assim que um herói dê um soco na cara de um político, por que não pega esses políticos? Bota, sei lá, América Chávez dá um soco na cara do Maduro. Por que que vocês não pegam, por exemplo, e não colocam uma super-heroína feminina, feminista, lésbica, dando um soco na cara de um radical islâmico, por exemplo, de um cara, um terrorista, um cara do ISIS? Por que que não fazem isso? O mundo está cheio de assassinos, de genocidas, está cheio de ditadores sanguinários, mas não, eles escolhem justamente o Bolsonaro e o Trump. E daí o que que acontece? Não é a mesma coisa.
Eles defendem o Che Guevara, matava os gay lá, eles defendem, né?
Não, defendem e andam com camiseta, é... Né?
Não. É engraçado o paralelo de que até nessa última HQ do Frank Miller, o Dark Knight Golden Child, que eles fazem um paralelo meio do Coringa com o Trump, né? Tipo, o Coringa, que é um homicida maluco, com o Trump, que ele na HQ ele bota o Trump num
fantoche.
Fantoche.
É, tipo, por exemplo, eu acho muito mais fácil você associar o Coringa, por exemplo, aos traficantes do Brasil. Porque eles são caóticos, né? Você vê que o pessoal escuta aqueles funk, se drogam, eles são meio caóticos. O difícil de enfrentar eles é que eles são... Dizem que é o crime organizado, mas eu acho que é porque eles são meio que caóticos,
eles,
né?
Eles até tatuam, né?
Eles até usam o Coringa como símbolo
que
deles.
Que matador de policial usa, faz tatuagem.
É, faria muito mais sentido associar o Coringa aos traficantes brasileiros e fazer uma história nesse sentido aí, porque realmente os próprios traficantes...
Eles fazem essa link com a gente, né? Que é... Quem tem as opiniões da gente é igual um maluco homicida.
Não, pois é, daí você vai falar, mas você usa o nome do Joker. Eu uso o nome de Joker porque Joker significa piadista, eu tô aqui pra zoar da galera. Eu não uso o nome de Joker porque eu quero matar as pessoas, nem nada, ou fazer uma revolução e nem nada dessas coisas aí. Não, é só porque eu quero olhar pra essa merda toda e dar risada. Mas como a gente tava dizendo com relação ali ao Hitler, Bolsonaro e os heróis que dão soco em políticos, cara, tipo, você botar um herói pra socar o Bolsonaro, não passa nem perto. Ele passa longe de ser a mesma coisa do que o Capitão América socar o Hitler. Tu quer fazer um herói socar alguém? Bota um herói socar o Maduro. Bota um herói socar o gordinho da Coreia do Norte. Bota uma super-heroína socar os líderes lá das facções terroristas islâmicas. Façam isso. Aí vocês vão estar realmente combatendo a opressão. Façam, por exemplo, um herói, por exemplo, se revoltar contra a ditadura lá na China e apoiar os manifestantes. E um herói chega lá e, por exemplo, defender... Fica aí a ideia aí pro cara, do criador do Doutrinador, fazer uma missão que o Doutrinador vai pra China e ajuda os manifestantes de Hong Kong. Usa esse momento pra capitalizar em cima da tua carreira, cara. Você já tem um super-herói bem estabelecido, já tem um público bem estabelecido. Conta uma história dele viajando pra China, faz uma polêmica enorme em cima do teu produto, vai repercutir no mundo todo. Sabe, seria bacana botar um super-herói pra ajudar os manifestantes de Hong Kong contra a opressão, porque os manifestantes eles estão lá e a polícia esse dia furou o olho de uma menina com um tiro, acho que nem sei se era de verdade ou de bala de borracha, mas é complicado. E há muita perseguição religiosa e também perseguição contra a liberdade de expressão na China. Mas o que você vê? Os socialistinhas de Hollywood, que estão super preocupados em combater... As caneladas do Bolsonaro e do Trump, eles abaixam as calças e viram de bunda quando o assunto é a ditadura comunista da China. Eles pegam lá e editam os filmes deles, censuram, tiram personagens negros da capa do filme, dos pôsteres dos filmes, tudo pra vender pra China. Entendeu? Então, tipo, sabe, tipo, é uma hipocrisia do caralho isso. Mas enfim, esse lance do Capitão América aí já tá mais do que bem explicado de por que esse argumento é idiota. Nós vamos passar agora porque aquele que é meu preferido, que é o do X-Men. Todo lugar tem um esquerdo nerd pra dizer o que ele diz. Você sabe o que eu vou dizer, então diga, vamos ver.
Vou dizer que se você é direitista, você não entendeu os gibis do X-Men.
Racista, homofóbico, né?
Sabe o que eu acho engraçado?
Lê errado, lê de novo.
Nossa, lê de novo.
Lê de novo.
Os esquerdistas têm esse lance, né? Tipo, ai, tu leu errado, volta, lê de novo.
É engraçado que na maioria das vezes é eles que não lê, né?
Não, eles não leram, isso eu tenho certeza.
Eles só vêem o resumo no E-Nerd, né?
Ele, tipo, eu acho que nem o resumo no E-Nerd eles veem. Eu acho que eles só, tipo, eles assumem... os X-Men é sobre discriminação, logo é sobre gays, logo é sobre negros. Os X-Men realmente foram inspirados em figuras, em ativistas do movimento negro norte-americano. Mas é importante também situar o contexto histórico. Naquela época, realmente havia uma lei forte, de certo apartheid, né, dos brancos e dos negros nos Estados Unidos. Então a luta desses ativistas era justa. É diferente de, por exemplo, você pegar um cara que é negro hoje em dia e tem tudo, ele tem todos os privilégios. Ninguém vai impedir ele de estudar, de fazer merda nenhuma, entendeu? O cara tá vivendo na época da internet, do mundo moderno, onde tudo é fácil, onde tudo é tecnologia. Onde...
Não é nem direitos iguais, né? Privilégios, tipo, aqui no Brasil tem as cotas, né?
É, tipo...
Aquele Espartaco Santiago lá, que fez uma vaquinha lá online, ganhou o notebook e depois perdeu o notebook, MacBook, né?
Eu digo bem feito pra quem deu dinheiro pra ele, porque mostra que esse cara... É, eu me lembro de um vídeo dele que ele falou assim, gente, foi muito difícil... Pra mim comprar meu notebook, eu tive que me privar de viajar pra Nova York. Eu falei, nossa, que sofrimento, cara.
Ainda não consegue viajar nem pra cidade vizinha.
Eu não consigo viajar nem pra capital do meu estado. E o cara chorando que ai, eu não pude ir pra Nova York. Como eu sou oprimido pelos brancos. É ridículo, né, cara? Mas enfim, voltando lá ao tema. O professor Xavier, ele foi inspirado no Martin Luther King. E o Magneto foi inspirado no Malcolm X. Né? O Martin Luther King, ele era um ativista negro, que ele era conservador, cristão, ele agia de forma pacífica e ele apoiava o Partido Republicano dos Estados Unidos. Né? E o Malcolm X, ele era um cara meio muçulmano, depois de um certo ponto ele se converteu ao islamismo, depois meio quis deixar para trás, dizem que foi até por causa disso que ele foi morto. Né? Era um cara que pregava violência, pregava que os negros tinham que lutar contra os brancos, uma guerra civil, e aí quem matar os brancos e tomar os Estados Unidos para eles, é o que ele dizia, né? E tinha esse discurso revanchista de ódio. Então é importante ver que os próprios X-Men foram criados como uma crítica à esquerda, uma crítica ao radicalismo de certos movimentos de esquerda, como por exemplo o movimento negro nos Estados Unidos. Haviam vários, tirando a parte que era do Martin Luther King, tinha também os setores que eles eram radicais e violentos e promoviam até atentados para, digamos assim, expressar o ponto deles e tal. Então citar X-Men é até dar um tiro, um esquerdista citar X-Men é até dar um tiro no pé, porque justamente se ele cita X-Men, ele vai ter que usar a figura do Magneto, tipo, pra criticar, por exemplo, o movimento feminista, aquele fêmen lá, que as mulheres se pelam e invadem cultos religiosos e tal. Eles vão ter que criticar esse pessoal que ataca a igreja e depreda a igreja. Eles vão ter que criticar o MST, que invade terra, ataca fogo na plantação, mata os animaizinhos lá, os bezerros que estão lá no pasto. Vai ter que criticar o MTST, do Boulos, que invade propriedade, banco, quebra com tudo. Eles vão, se eles citarem X-Men, vão ter que criticar até os Black Blocs do Rio de Janeiro, que os antifas, que são um grupo violento, revanchista, com ódio, que vingativos, entendeu? Então, sabe, citar X-Men não ajuda eles em nada. Tipo, e aí você fala assim, ah, mas então não sei o que, você é contra os gays, é contra os negros, não pode gostar de X-Men. E quem é que é contra os negros e contra os gays? Ninguém é, pô!
Você tava falando lá no início da hegemonia, eles estão usando o X-Men agora, né, pra fazer a panfletagem, né? Que agora o governo do Brasil é contra os X-Men.
Não, sim, a gente já vai entrar nessa questão específica, já não tem o que falar, mas eu vou terminar o meu raciocínio aqui do seguinte, que... Ninguém é. A minha melhor amiga, a Tempestade, que é administradora do grupo lá da página, ela é negra. E aí, por exemplo, a Estelar e a Tempestade são administradoras da minha página e são mulheres. E eu tenho amigos que são gays também. Ninguém é contra a pessoa ser negra ou a pessoa ser gay. Ninguém é contra isso. O que nós somos contra é um ativismo Que é vingança dos brancos e que faz discurso de ódio contra os brancos. Sabe, esse tipo de pessoa que quando vê um negro casado com uma mulher branca, vai lá e acusa o cara de tá fazendo palmitagem, essa coisa de ser palmiteiro. Pô, isso aí não é legal, velho. Isso aí é racismo. Não importa de qual seja a tua etnia, se você vai lá e quer ditar pros outros com quem o cara deve se relacionar baseado em critério racial, você é um racista. Um racista de merda.
Você estaria do lado do Magneto, né?
É, tipo, se você é o tipo de pessoa que vê uma mulher negra casando com um homem branco e chama ela de palmiteira, você seria, estaria do lado do Magneto. Até que se você for ver, tipo, a Irmandade de Mutantes, que é o grupo que segue o Magneto, vem também muito do que os movimentos negros, que eram radicalistas, os Estados Unidos usavam muita palavra irmão, né? Que era abreviado de bro. Bro veio desses movimentos, que eles eram irmãos em armas, né? Em irmãos de causa. A palavra bro veio meio que daí.
Os Panteras Negras.
Tipo, os Panteras Negras e tal.
Manas.
Como é que é?
As feministas manas.
Manas.
As manas.
Pois é, então, sabe? Tipo, citar X-Men, tipo, é um puta tiro.
É um
puta tiro no pé. Eu sei que eu interrompi agora há pouco o Noturno, que ele ia falar sobre os últimos gibis do X-Men, e eu vou passar a palavra pra ele.
É aquilo que o Joker tava falando, né, da crítica temporal, que quando o Stan Lee criou, ele tava fazendo, mostrando o jeito certo de você fazer o ativismo, né, e o jeito violento. E com essa hegemonia, agora eles estão usando pra fazer a panfletagem, como eu falei, porque o Bolsonaro agora é de direita e tá no governo do Brasil, o Brasil é contra os mutantes.
É, sem contar que o Brasil, cara, ia adorar os mutantes. Aqui teve duas novelas de mutante em canal, num canal de TV aberta, chamava-se Mutantes, Caminho dos Corações. Aquilo desbancou a audiência da Globo. Nem tinha efeito especial muito bom, nem atuação, nem roteiro foda.
Todo mundo assistia,
todo mundo gostava. E se passava no Nordeste, tinha mutante nordestino, mutante negro, tinha mutante gay. E ainda por cima se passava num canal que é tipo...
O personagem principal era mulher.
O personagem principal era mulher, e ainda o canal que passava era um canal, assim, digamos, abre aspas, assim, de uma igreja que as pessoas consideram evangélica, né? Então, tipo, pô, se num canal que faz novela da Bíblia passou novela sobre mutante, cara, olha, isso já indica que os mutantes não iam ser perseguidos aqui. E nada disso. E te digo mais, cara, se você pega os lutadores do UFC, os brasileiros, a maioria deles apoia o Bolsonaro. Até as lutadoras que são lésbicas e tal, que gostam de disciplina. Então os mutantes, geralmente, eles são lutadores, são guerreiros. Provavelmente eles iam até apoiar o Bolsonaro, cara. Ia ter muito mutante que ia querer usar, tipo, os seus poderes pra matar bandido ou destruir o crime organizado, e talvez eles se aliassem ao governo Bolsonaro pra acabar com a bandidagem. Eu acho que é isso que os mutantes fariam. Pelo menos se eu fosse mutante, e se existisse mutantes, com certeza eu seria um, porque eu sou muito bugado, a Estelar seria outra. E o Noturno também, porque são tudo bugados, a gente é tudo bugado. Então se existisse mutante, a gente seria. Eu ia me aliar ao Bolsonaro e queria acabar com o tráfico lá, que realmente oprime as pessoas na favela, não é a elite. Você acha que vai um rico dentro da favela, um milionário pra dentro da favela oprimir alguém lá? O milionário passa longe da favela, sai voando milhares de metros acima da favela com um jatinho, cara.
É o traficante, cara. Lá que cobra, né, pra proteção, né?
É, quem oprime ali são os traficantes
e
que...
O imposto dos traficantes em tudo que é vendido e comprado lá, né?
Fora que diz assim, as pessoas morrem na guerra do tráfico contra a polícia. Mas também morre muita gente na guerra do tráfico contra o tráfico. Traficante disputando região, território contra o traficante, trocam bala e matam gente. Só que daí a mídia não noticia, né? Não faz o alarde que faz. Então, tipo, olha, esse argumento do X-Men aí realmente é uma porcaria. Até porque você tem X-Men que são bem, assim, digamos, machões, hétero, clássico, brucutu, bruto, grosso, que é que nem o Wolverine, que ele é um macho às antigas, né? Ele bebe, ele fuma, ele é peludão, ele pega todo mundo, come todo mundo, quer nem saber, ele é bad boy, é anti-herói. Você tem X-Men que são religiosos, como o Noturno, que é católico, que é um X-Men, ele é muito apegado com a crença católica dele, né? E você tem X-Men que são de diferentes partes do mundo, diferentes culturas, diferentes religiões. E então, sabe, não acho que dá pra botar assim que o X-Men é LGBT. Eu falo, mas a Marvel tem feito... Cara, tudo que a Marvel fez depois de 2015 é inválido.
Sim, como você tinha falado do Wolverine, o Wolverine é tão shed, né, que eles tiveram que matar.
Eles não tinham como desconstruir o Wolverine. Eu só fico pensando assim, ó, uma coisa que eu pagaria pra ir no cinema ver... Um filme do Wolverine feito pelo MCU. Não porque eu acho que vai ser bom, porque ia ser uma merda tão grande que ia ser algo histórico, ia querer estar lá pra assistir, assim.
Como tá, que vão estragar?
Assim, como é que eles vão estragar o Wolverine, cara? bem na real, nem vai ter filme de Wolverine. Os X-Men do MCU vai ser tipo os clássicos, assim, o Fera, o Anjo, o Homem de Gelo, a Jean Grey, o Ciclopes, e vai ter umas aventuras tipo Guardiões da Galáxia, pelo espaço, com vários poderzinhos, laserzinho, e eles vão ir por um caminho, nem vai ter Wolverine. Me escreva que o que eu tô dizendo é verdade. Wolverine só se ele tiver um universo à parte, que nem um Deadpool e tal ali. Que agora eu não sei como é que a Disney também vai lidar com Deadpool e tal. Mas enfim, um outro ponto que o cara trouxe foi que ele citou o jogo Metroid. Aí ele falou, ah, porque o jogo inteiro o protagonista estava de armadura e estava de capacete. E no final do jogo você descobria que ele era uma mulher. Nossa, foi isso que ele foi um choque. Então sempre teve protagonista feminina. Não, não é coisa de agora. Só que, de novo, isso é um espantalho. Ninguém tem nada contra a protagonista feminina. Ninguém tem nada contra isso.
Todo mundo gostava de jogar com a Lara Croft, né?
Sim, e não só a Lara Croft, como, por exemplo...
A Jill Valentine, a Claire Redfield, né?
Sim, tanto que o Resident Evil 3 é um dos jogos da franquia do Resident que tem mais sucesso de todos, né? E era com a Jill. Era, não tinha opção de jogar mais com o Chris, né? E é um jogo memorável. E o Resident Evil Code Veronica, embora tenha passado batido...
Sim. Mas é um dos que os fãs mais gostam.
É um dos que os fãs raiz mais gostam, como eu realmente gosto muito do Resident Evil Code Veronica. E toda a história se desenvolve em volta da Claire e o Chris chega no final do game, né, pra entrar ali no roteiro da história. Mas ninguém tem nada contra a mulher. Tipo, gente, se não estaria uma administradora feminina aqui pro meu lado, dando a opinião dela. Não teria... Que, velho, isso é um espantalho do caralho que eles inventam. Só que eles botam uma personagem feminina e botam ela, tipo, xingar os homens, humilhar os homens. Ou botam ela, tipo, tomar o lugar de um herói homem. Poxa, aí você irrita as pessoas.
Deixam elas masculinizadas, né? Não deixam elas aquela característica feminina que é legal de ver na mulher.
É tipo o quadrinho da América Chaves, por exemplo. Nenhuma personagem tinha peito, sabe? Todas elas pareciam, e do nada, umas forçação, assim, tipo, elas chegavam numa cidade, daí todo mundo que tava na rua era mulher. Tinha mulher trabalhando de bombeiro, tinha mulher trocando os fios do poste, tinha menina andando de skate, sabe? Você não via, era o mundo das lesbas, sabe? Tipo, a pessoa vai pra contar uma história e, tipo, começa a contar suas fantasias. E aquela, o que era pra ser uma aventura, uma história, acaba ficando com um cheirão, assim, podre de fanfic, sabe? De fanfic mal feita, sabe? Ninguém gosta de fanfic, velho, mal feitona, assim, desse tipo, assim.
Como é que era aquele diálogo lá da Kate Bishop?
Ah, sim, a Kate Bishop, né? Acho que ela é filha do Gavi God, né, nos quadrinhos. Ela tava com a América Chaves, indo de atrás da namorada da América Chaves, que era uma lutadora do UFC, que parecia um homem. Parecia um homem, sabe quando você bota aquelas trancinhas no CJ, no GTA San Andreas?
Sim.
Ela parecia o CJ com as trancinhas. E aí... A América Chaves pegou aquela lutadora do UFC e saiu voando as duas, assim, né? Se beijando. E a Kate Bishop, que era uma personagem hétero, começou a falar assim... Nossa, meu Deus, então assim que é quando duas mulheres ficam? Que coisa maravilhosa, se elas voltassem casadas, eu não poderia sentir qualquer outra coisa que não fosse inveja. Sim, inveja. Olha que sublime, se é assim que é uma relação lésbica, então acho que todas as mulheres do mundo que são lésbicas merecem palmas. E acredito que até todas as mulheres deveriam experimentar, não sei o que. Velho, isso além de panfletagem é meio fanfic, meio fetiche pessoal dela enfiado na história. Isso é nojento, cara. Isso, eu tô cringando, minha cara agora tá tudo enrugada aqui. E que eu tô realmente eu tô cringando.
Mas voltando pro assunto dos games, foi o que eles fizeram com a personagem principal do Gears 5, né? Que agora é Gears, né?
Ah, sim, o Gears 5 não pode ser mais off-war, né? Porque guerra é uma coisa errada, meu Deus. E eles pegaram o protagonista que substituiu o Phoenix, né? Que era um loirão Chad. Eles desconstruíram o cara, tipo assim, não, o cara é um idiota, ele é louco. Só faz merda, não pode ser o líder. E aí a garota, assim, nossa, ela é que é a nova líder, entendeu? Tipo, velho, você sabe muito bem que feminista de cabelo roxo, elas não conseguem ter uma relação funcional nem com os próprios gatos, cara. Imagine...
Essa é outra parada, a aparência dela, né? Aquele cabelo, assim, raspado do lado, pintado de roxo.
Esses dias tem um soy boy lá que me corrigiu, eu falei cabelo raspado do lado, ele botou um asterisco, falou assim, não, o nome disso é undercut. Eu falei, nossa, eu me olha, a testosterona no meu corpo me impede de falar a palavra undercut. Chega até a doer minha garganta pra dizer. Pra mim é cabelo raspado do lado. E acabou, velho. Undercut. Aí o nome disso é undercut. Ah, vai catar coquinho, soy boy. Mas enfim, o fato é que, por exemplo, os homens, a gente já falou isso no primeiro podcast, eu e Estelar já comentando sobre isso, que tinha um monte de protagonista feminina. Você citou as Espiãs Demais.
Desses dias eu fiz um post ali na página com vários desenhos e que todo mundo gostava. E desenhos com protagonistas mulheres, todo mundo gostava, até o pessoal tipo curtiu ali o post.
Juniper Lee, eu vi muita gente dizendo que assistia as Meninas Superpoderosas, Raiz, né? As de hoje não.
Witches.
As HQ, tanto da Winx quanto da Witch, eram muito boas.
Eram muito legais.
A Witch era mais bem feito, mas a Winx também tinha sua magia também, cara.
E eu acho até que os gurias tinham mais do que até as próprias meninas, os desenhos.
É verdade, mas olha, eu vou te contar que eu gostava de assistir dois filmes da Barbie. Um que é a Barbie e o Quebra-Nozes, e o outro que a Barbie era uma sereia. Esses dois. Eu assisti várias vezes, passava no Bom Dia e Companhia, só que no sábado animado, no sábado. E aí... depois passava várias vezes o filme do Max Steel contra os elementos.
O do Hot Wheels também passava. É,
e passava aquele Hot Wheels Rota 66. É. Não sei, o Noturno lembra. Você lembra do Hot Wheels? Tinha um Pork Shop, lembra que a gente gostava? Eu do lembro. Grandão?
Que daí eles tinham uns negocinhos que eles botavam no carro e mudavam, sei lá.
A dimensão, é.
Nossa.
Era massa.
Como é que era? Nitrox 6? Nitrox?
É, tinha um Nitrox que eles ligavam no carro e... velho, e aquilo era uma saga bem feitinha, era feito pra vender brinquedo, mas tinha uma boa história, personagens cativantes. Mas eu me lembro que...
é só uns desenhos mal feitos, colorido, com umas historinhas boas.
É, 10 minutos de historinha e acabou, né?
E aí...
negócio lisérgico, sem sentido.
É, tipo, eles vão pela vibe assim, ah, que estamos fazendo humor, né? Daí você faz qualquer merda e aí você valida. Não, mas é que era humor, né, cara? não, tipo assim, não é que é uma merda, é porque é humor. Haha, funny, engraçado. Very funny. Mas enfim, aí o cara, ele segue em frente no vídeo dele com alguns outros argumentos que não são tão interessantes, assim, mas é legal mostrar a burrice também do cara, né? Ele fala que a Universal, ela não do Reino de Deus, a Universal dos filmes, né? Universal. Deixa eu falar correto aqui, Universal. Porque eu tenho essa mania, sabe? Eu chamo Harry Potter de Harry Potter. Eu não falo Harry Potter. Ah! Oh, como é que se fala ontem? Yesterday. Yeah. Yesterday I was reading some Harry Potter books. I was reading Harry Potter. I like to read Harry Potter. Eu não gosto de falar assim, sabe? Eu cringe, eu falo Harry Potter.
Harry Potter.
Eu sei que seria Harry Potter, tá? Mas eu falo Harry Potter. E aí a Universal, né? Ela processou a Nintendo por causa do jogo do Donkey Kong, alegando que era plágio do King Kong, né? E daí acontece que os juízes falaram assim, não, nada a ver, cara, isso é uma paródia, isso não é plágio, então fica na sua. E isso acabou sendo usado como jurisprudência para vários casos similares, onde você cria uma paródia de um personagem e não precisa, tipo, os Simpsons, por exemplo, eles criaram paródias de muitos personagens, o South Park também, então eles podem criar essas paródias sem pagar direitos autorais, né? Mas isso aconteceu nos bastidores. Tu não vê isso dentro do jogo do Mario. Não tem uma fase que o Mario vai lá e tem que, em vez de esmagar tartaruga e cogumelo, ele começa a esmagar executivos da Universal, né, cara? Então nem se aplica isso aí que ele falou, mas também vai que um esquerdista cita esse argumento. Eu acho que com isso a gente cobriu os principais pontos do vídeo dele, né? Ele ainda falou sobre filmes de aliens terem a ver com comunistas, né? Tem um paralelo. Mas aí eu acho que é muito indireto. E também, se o cara faz um filme de alien pra demonizar os comunistas mereciam, porque eram anos 80, cara. Era Guerra Fria. Tipo, o mundo podia acabar a qualquer momento com uma batalha de mísseis nucleares, né?
E eles realmente tinham espiões, né, em qualquer lugar, né? Tinha a KGB.
É, a KGB existia, o Serviço de Inteligência Russo e Cubano, eles se infiltravam mesmo.
Até aqui no Brasil, né?
Então entra naquele argumento que a gente falou sobre o Hitler lá, que, então, assim, tipo, era justificável. Agora você querer pegar e fazer um filme sobre fascistas no Brasil, mostrar os alienígenas como teu vizinho fascista, sendo que o teu vizinho às vezes só é um cara que gosta de assistir novela da Record e que votou no Bolsonaro, mas que nunca agrediu ninguém, que fez mal pra ninguém.
Faz umas piadas.
É, tipo, é o tiozão do pavê, entendeu? E você querer que tenha um alienígena pra representar. Aí você...
então, o Capitão América vai dar um soco no teu tio, né?
É, imagine o Capitão América chegando lá pro vizinho.
No final do ano.
No final do ano, o tiozinho. Chega ele assim, e aí, as namoradinhas, ai, não sei o que, quando vê, chega o Capitão América, pá!
Dá um
soco na cara do velhinho, assim, né? No tiozinho do pavê e fala assim, né? Tipo, não seja machista. Caramba, tipo, sabe, o pior é que é ridículo, mas é bem capaz que eles façam isso mesmo. Porque a cabeça da SJW é ridícula, eles não têm noção do ridículo, cara. Mas enfim, a gente tratou todos os temas, hoje era mais um bate-papo descontraído pra gente tratar dessas falácias. Espero que esse podcast seja útil pra vocês e tal. E que vocês tenham gostado do conteúdo. E, gente, compartilhem isso, escutem no Spotify, no Castbox.
Escute o primeiro episódio. Né?
Escute o primeiro episódio. Apoie a gente, nós estamos produzindo conteúdo pra vocês, pra dar uma alternativa pra vocês não ficarem dependentes de Jovem Nerd, não ficarem dependentes de podcast de youtuberzinho esquerdista. E nós vamos também, lentamente, ir pro YouTube também. Gradativamente a gente vai evoluindo e nós vamos criar alternativa pra vocês consumirem conteúdo, entendeu? Enfim, eu tô pensando em fazer mais um podcast, talvez com o Neymar Utira, que eu vou mudar o nome dele, sobre o Senhor dos Anéis. E depois eu tô a fim de intimar o Strider para um podcast sobre games, mas sobre mais focado, por exemplo, a lacração nos games ocidentais em comparação com os japoneses que ainda fazem games focados na diversão. Ah, ele entende bastante de Japão, games e animes, e o Strider é o cara.
E também pode dar sugestão no post, né?
Vocês podem dar sugestão pra nós de tema, vocês podem pedir tema. Isso é muito bom, se vocês interagirem.
Saber o que eles estão querendo escutar, o que estão querendo saber, né?
Claro, eles podem sugerir, e até é bom, porque daí já gera uma expectativa. Tipo, ó, eles escolhem um tema, a gente grava sobre aquele tema, nossa página parece que não pode fazer enquete, mas eu faço uma votação por aqueles, usando as reações. E aí eles escolhem o tema e a gente gera uma expectativa, né? Porque daí a maioria vence e fica esperando sair um podcast sobre aquele tema que a gente combinou com eles que ia ter. E gera engajamento e gera, né, e com os curtidores e coisa e tal.
Ou entrevista, né? Vocês podem pedir pra gente entrevistar os caras do Destro ou o cara do Doutrinador, né?
Mas esse lance de entrevista, e daí tem que convencer os caras lá no Discord, porque é lá que a gente consegue entrevistar.
Os nossos curtidores e nas redes sociais deles falaram.
Uhum. Você conversou, foi com o criador do Doutrinador?
Sim, criador do Doutrinador.
E você não aproveitou pra pedir uma entrevista pra ele?
Posso pedir?
Peça lá, diga pra ele pra gente fazer. Nós podemos fazer uma live ou a gente pode ir no Discord ali e a gente grava uma entrevista com ele e tal. Nós somos, claro que nós somos de direita e conservadores, mas nós somos pessoas honestas e não vamos lá pra malhar o cara não, que a gente vai fazer perguntas pertinentes sobre a indústria dos quadrinhos e qual a dificuldade de você trabalhar no meio totalmente homogêneo politicamente.
Ele falou assim que a princípio ele nunca foi de esquerda, que ele sempre foi considerado fascista e que sempre foi meio esnucado ali naquele meio dos quadrinhos.
Às vezes acontece que, por exemplo, pô, tem muita gente que nem assim, eu sei que ele conhecia o Freixo, tinha uma associação com o PSOL, mas às vezes é por uma questão de sobrevivência. Às vezes o cara trabalha com desenho, com arte, e se o cara não, assim, não... Como é que se diz? Por amor ao santo. Não beijar o altar, o cara não sobrevive, não.
Não tô muito certo, mas acho que era o co-criador, né?
Ah, o co-criador?
Era o baixista de alguma banda, que eu não lembro.
Ele me falou que ele tinha o tal cara que ficou agora lá na que era esse co-criador. Ele me falou assim que era bem esquerdista e ainda passou a perna nele.
E se eu não me engano, morreu, acho. Não tinha certeza.
Enfim, ó, viu? Por isso que ele tinha que vir aqui pra explicar.
Essas
pra fazer essas perguntas. E os nossos curtidores, a gente tem digamos, uns curtidores bem engajados, podem muito bem ir na página do cara e falar, ó, participa lá do podcast da Quarto Mundo. Só que não confundam o podcast da Quarto Mundo com o podcast da Liga da Justiça Social, né? Esse aqui é o nosso podcast próprio aqui da Quarto Mundo, nosso. E tem um podcast da Liga da Justiça Social.
É Boteca of Comics, Bárbaro Sincero, né? E a gente, né?
E que o hoster, né? O cara que tá cuidando toda essa parte do podcast da Liga da Justiça Social, quem teve iniciativa disso tudo é o Bárbaro Sincero, que é um cara fodão, fodástico, um ser humano maravilhoso, inteligente pra caralho, que é um cara muito gente boa e que tem a página dele lá, que é uma página muito foda, a página do Bárbaro Sincero. E entrem lá e curtam e acompanhem, porque o Facebook zuca eles da mesma forma que zuca nós, e é foda essa relação aí com o Lord Zuckerberg. Enfim, pessoal, o episódio foi esse. Forte abraço a todos, né? Eu vou deixar despedido por conta da Estelar, que eu sei que vocês preferem mais a voz dela do que a minha.
Então tá, pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui o nosso podcast. Espero que tenham gostado dos temas. E deixem seus comentários dizendo o que vocês acharam e o que vocês querem no próximo podcast. Nós vamos ficar bem felizes.
Tá bom, era isso aí. Eu vou encerrar aqui. Forte abraço e fiquem com Deus.